Aleluia! Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite, poderosamente, queridos. Eu tenho essa convicção no meu coração, que o Senhor tem um presente para cada um de nós, porque o Senhor, Ele é presenteador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós estamos buscando ao Senhor, em frente à nossa TV, o nosso tablet, em frente ao nosso celular, nós estamos buscando comunhão com o Senhor, ouvindo da Sua Palavra, criando expectativa, não no ministro que vos fala, mas na Sua Palavra poderosa. Amém, queridos? E eu creio que nessa noite o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai trazer energia, poder para as nossas vidas, para enfrentarmos aquilo que devemos enfrentar lá fora. Amém? Você que se encontra na sua casa e hoje está um pouco desanimado, eu quero te dizer que o Senhor vai te fortalecer, que o Senhor vai trazer um ânimo novo para a sua vida, Ele vai trazer uma energia, uma força sobrenatural sobre a sua vida, para você enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Amém, queridos? A Bíblia nos diz que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nós somos mais do que vencedores, e tem uma maneira pela qual nós vencemos o mundo, uma forma é pela nossa fé. É pela nossa fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, queridos? Eu creio que o Senhor hoje vai te fortalecer, vai te trazer energia e poder para você colocar essa fé em prática, para você começar a falar aquilo que o Senhor já prometeu para você, e você vai vencer todas as circunstâncias que se levantam contra a sua vida. Amém, queridos? Deus é bom, aleluia. E o que eu quero falar nessa noite com você é sobre o ministério do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo, sobre o chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um ministério, o Espírito Santo tem um chamado, e você vai conhecer qual é esse chamado, qual é esse ministério do Espírito Santo. E amado, você sabia que o chamado do Espírito Santo envolve você? Oh glória a Deus, você está envolvido no chamado, no ministério do Espírito Santo. Aleluia! E hoje o chamado dele, o ministério dele, vai alcançar a sua vida. Aleluia! Vai ser mais abrangente o ministério dele nessa noite, porque você vai conhecer o chamado e o ministério do Espírito Santo. Oh glória a Deus! Deus é muito bom e muito poderoso. Aleluia! A unção vai tocar em você aí, aonde você está, poderosamente. Aleluia! Se prepara para o poder de Deus se manifestar na sua vida nessa noite. Aleluia, te animando, te curando, Ele vai te pegar. Oh, glória a Deus. Aleluia, só esteja com o seu coração aberto, pronto para receber a palavra do Senhor, para que a palavra encontre o bom solo do seu coração e gere fé 30, 60 e a 100 por 1. Amém, queridos? Então nós vamos falar sobre o chamado, o ministério do Espírito Santo. Queridos, não sei se você já ouviu ou se você já falou certa frase. E essa frase é: eu queria ter vivido no período em que Jesus andou sobre essa terra. Eu queria ter visto o poder que atuava sobre Jesus, eu queria ver os milagres, as curas que Jesus operava, que Jesus realizava. Você de repente já falou isso? Se você não falou, você já ouviu alguém falar essa frase? Queridos, quando nós falamos isso, quando nós ouvimos pessoas falarem sobre isso, é porque elas não entendem o ministério, o chamado do Espírito Santo. Oh glória a Deus, aleluia. Porque se entendêssemos, ou se entendesse a pessoa que fala isso, chamado do Espírito Santo, não desejaria estar naquele período. que Jesus andou sobre a terra. Aleluia. Porque quando ele foi, ele deixou um outro. Aleluia. E o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma duplicata de Jesus. Amém, queridos? Quando Jesus, ele operou milagres, quando Jesus curou nessa terra, ele curou pelo poder do Espírito Santo. Ele não operou nenhum milagre, não fez nenhuma maravilha antes do Espírito Santo vir sobre ele. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, sem medida, é que ele começa a operar milagres, maravilhas e curar pessoas. Então ele operou milagres e maravilhas no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? E quando Jesus, ele estava, ele sumiu a uma forma humana, a figura humana, ele não era onipresente. Para estar com ele, era necessário estar aonde ele estivesse. Mas, querido, com o Espírito Santo é diferente. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. O lugar que você está, ele também está. Porque você não precisa estar onde ele está. Porque ele está aonde você está. Porque você é morada dele, no Espírito. Aonde você está, no lugar que você se encontra, aí está a presença do Espírito Santo. Porque ele habita em você. Você é morada dele no Espírito. Você é um tabernáculo dele. Ele habita no seu Espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus. E Jesus, ele diz algo muito interessante em João, no capítulo 14. A gente vai falar sobre esse texto, vamos ver esse texto no seu original, algumas palavras. E ele diz que ele ia enviar outro consolador. Se Jesus diz que ele ia enviar outro consolador, significa que Jesus também era um consolador. Porque eu vou te enviar outro consolador. Se ele vai enviar outro consolador, é porque ele era um consolador. Aleluia. E ele diz que, a Bíblia fala, o escritor de Hebreus diz, que Jesus, ele era a exatidão de Deus. Ele era a substância de Deus. Então isso significa que Deus também era um consolador. Aleluia. E eu quero começar a falar sobre o consolador Deus, o consolador Jesus, e nós vamos finalizar com o consolador Espírito Santo. Cheio. Oh, glória. Aleluia. E nós vemos Deus confortando, encorajando pessoas, desejando ter um relacionamento com pessoas, um relacionamento de amizade, onde ele revelaria coisas que estavam no seu coração e coisas que ainda estavam para acontecer. Esse era o ministério do Consolador, de Deus Consolador. E nós vemos Deus fortalecendo Gideão, quando Gideão ia libertar o povo de Israel dos midianitas. Ele diz: vai, Gideão, nessa tua força. E ele ali conforta, encoraja Gideão a libertar o povo de Israel dos midianitas. Nós vemos Deus encorajando, confortando, dando energia, dando poder, força para Moisés, para Josué, quando esse substitui a Moisés agora na caminhada, no ministério, de ter que levar o povo de Israel à terra prometida. E ele diz para Josué: Josué, seja forte e corajoso, homem. Medite na palavra de dia e de noite. Faça o que está escrito nas escrituras. E você vai prosperar, você vai ser bem sucedido em tudo o que você fizer. Então nós vemos ali Deus fortalecendo, encorajando, trazendo ânimo para Josué. Amém, queridos? Nós vemos Deus se relacionando com Moisés, um relacionamento de amizade, revelando os seus projetos, os seus desejos para o povo, para o futuro, para Moisés. E ele tendo um relacionamento de amizade com Moisés. Nós vemos lá em Números, no capítulo 12, quando Miriam e Arão questionam a Moisés, porque Moisés havia tomado para si uma esposa, Cuxita. E aí Miriam e Arão questionam: será que o Senhor, ele só fala com Moisés e não fala também conosco? E o Senhor ouve aquele murmurinho, o Senhor sente cheiro de rebelião e chama Moisés, Arão e Miriam: vamos para a tenda, que eu quero bater um papo com vocês três. E o Senhor desce ali, numa coluna de nuvem, e diz: se tem profeta nessa terra, eu me revelo, ou me deixo revelar, através de... eu me mostro, eu me apresento através de revelações, de visões e de sonhos. Mas com Moisés, que é fiel em toda a minha casa, eu falo boca a boca. E aí nós vemos em Êxodo, no capítulo 33... falando de Moisés, ele fala: com Moisés eu falo face a face, como falo a um amigo. Eita! Deus, ele falava boca a boca, face a face com Moisés, porque Moisés era o seu amigo. Ele tinha um relacionamento de amizade. E aquele que é amigo de Deus, Deus revela o que está no seu coração, planos e propósitos futuros que há de vir. E eu lembro de Abraão, quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, juízo estava para vir sobre Sodoma e Gomorra. E lá em Sodoma, lá em Gomorra, estava Ló, sobrinho de Abraão, no qual ele se sentiu na responsabilidade de cuidar, porque seu irmão de Abraão havia morrido, e havia deixado Ló. Então Abraão adotou Ló, teve responsabilidade sobre Ló. E aí em Sodoma e Gomorra, onde Ló estava, estava para ser destruída, juízo havia de cair sobre aquela cidade. E o Senhor diz algo grandioso, maravilhoso. Ele diz: ocultarei eu o que está para acontecer a Abraão? Eu não posso ocultar o que vai acontecer a Abraão, porque em Sodoma e Gomorra está lá o sobrinho de Ló. E o Senhor diz: eu ocultarei eu o que está para acontecer. Eu não posso ocultar isso a Abraão. Eu preciso revelar a Abraão o que está para acontecer. E lá, em 2 Crônicas, no capítulo 20, você pode abrir lá comigo. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 7. Estou falando do Consolador Deus. O Consolador, ele fortalece. O Consolador, ele revela coisas que está por vir. Aleluia. Depois nós vamos ver essa palavra Consolador, o seu significado no original. Amém. E aqui em 2 Coríntios, 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 7, ele diz: porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Abraão era amigo de Deus. Tiago, ele diz isso no capítulo 2, que Abraão era amigo de Deus. Então, quando Deus diz: ocultarei eu o que está para acontecer com Sodoma e com Gomorra, não posso ocultar isso a Abraão. Eu preciso avisá-lo o que está para acontecer, porque Abraão é meu amigo. Aleluia. Abraão é meu amigo. Amém, queridos. E aí, em João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, quando a palavra que era Deus se faz carne, recebe o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o escritor de Hebreus diz que ele é a expressão exata de Deus. Ele diz que no passado o Senhor nos falou de muitas maneiras pelos profetas, mas nesses últimos dias nos tem falado pelo seu Filho, que é a expressão exata de Deus, a existência atual de Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. Então Jesus era agora nessa terra o Consolador. Assim como Deus foi um Consolador, Jesus agora ele é o Consolador. Amém. E em João, ainda no capítulo 1, versículo 17, ele diz que através de Moisés nos foi dada a lei, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai o revelou. Meu Deus! Mas o Deus unigênito, Jesus, a palavra que estava no seio do Pai, o revelou. Então ele veio revelar o Consolador. Aleluia. E aí em João, no capítulo 15, eu quero abrir com você, no versículo 15. Olha o que ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Assim como Deus se revelava e manifestava a sua vontade futura, Jesus agora está revelando a vontade do Pai aos seus discípulos, e diz: porque eu estou revelando a vocês coisas que estão no coração do meu Pai, eu digo para vocês que vocês não são meu servo, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas o amigo sabe. Aleluia. Então o Consolador veio para estar perto. O consolador é para estar perto, no relacionamento de intimidade, no relacionamento de amizade. E quem é amigo de Deus, sabe de coisas que ainda estão por vir. Aleluia. E nós vemos Jesus fortalecendo a Pedro, esses discípulos, esses amigos, quando ele negou a Cristo e vai voltar a pescar. O Senhor havia chamado ele para ser pescador de homens e não mais pescador de peixe. Mas quando ele nega a Cristo, ele fica frustrado, desanimado, e vou pescar, e leva os outros discípulos consigo. E lá naquele mar da Galileia, no mar de Tiberíades, o Senhor encontra com Pedro, e ali o Senhor o fortalece, o Senhor encoraja Pedro, e Pedro vai fazer aquilo que ele tinha sido chamado para fazer, pregar a palavra aos judeus. Ele foi fortalecido pelo Senhor. Aleluia. Nós vemos Jesus fortalecendo a Paulo. Paulo a caminho de Damasco, levando uma carta para prender os cristãos que eram do caminho. Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo, ele fica cego. E Jesus revela a Ananias o ministério, o chamado do apóstolo Paulo. Ele vai à rua direita, lá vai estar Saulo, você vai lá e prega a palavra para ele, ora por ele, ele vai voltar a enxergar, porque esse vai pregar a palavra para os gentios, judeus e reis. E aí nós vemos o apóstolo Paulo pregando a palavra aos gentios, nós vemos Paulo forte, encorajado, cheio de vigor, disposto a ir a Jerusalém para pregar aos judeus, e o Espírito Santo avisava de cidade em cidade que ele deveria ir a Jerusalém, e que em Jerusalém ele seria preso. Vem um profeta chamado Ágabo, pega o cinto de Paulo e amarra suas próprias mãos, e diz que ia acontecer isso com o dono daquele cinto, ele seria preso. E Paulo, forte, encorajado, ele diz: olha, não importa, eu não tenho a minha vida como valorosa, o que me importa é correr a minha carreira que o Senhor me deu para fazer. E eu sei que para correr a minha carreira eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso pregar aos judeus. E ele vai pregar aos judeus, e ele chega em Jerusalém, ele é preso. Só que em Atos, no capítulo 23, Paulo está sem força, sem energia para continuar o chamado dele. Ele precisava ainda pregar para reis. E o Senhor Jesus aparece para ele e diz: coragem, coragem. Assim como você pregou a palavra em Jerusalém, você precisa pregar em Roma. E Paulo recebe poder, recebe energia, ele recebe do Consolador força, e ele vai agora diante de Festo, e ele apela para César, e o Festo diz: você apelou para César você irás. E depois Festo, diante do rei Agripa, falando de Paulo, ele fala: eu não achei nenhum nada que acusasse esse homem. Ele podia ter sido solto, parafraseando, mas ele apelou para César, e ele precisa ir para Roma. Ele precisava concluir o chamado dele. E ele recebeu energia do Senhor e força do Consolador. E no final do seu ministério ele diz: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Teve um momento no ministério dele que ele estava ali sem coragem, e ele precisou do Consolador, E o Consolador deu poder, deu energia para ele continuar, vai até o fim. Oh, o Consolador, ele vai te dar poder e energia para você continuar nessa noite. Aleluia. E agora, em João, no capítulo 16, abra comigo lá no versículo 13, e eu vou ler com você também João capítulo 14. Aleluia, Espírito Santo, aleluia. João 16:13, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então ele está falando que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, quando ele vier, ele ia guiar o homem toda a verdade, porque ele não falaria de si mesmo, mas ia falar o que ele estivesse ouvindo, e ouvindo de quem? Do próprio Deus, as coisas que ainda hão de vir. A quem Deus revela as coisas que hão de vir? A quem? Jesus disse: eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe da vontade do seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu tenho ouvido do Pai, eu vos faço conhecer. Então, quando ele diz que o Espírito Santo ia vir e nos revelar toda a verdade, ele ia nos falar tudo aquilo que ele tem ouvido, é porque ele vai ser o nosso amigo. O Espírito Santo, ele quer ser o nosso amigo, ele quer ter um relacionamento de amizade conosco, ele quer estar junto de nós. É ele o outro Consolador. Jesus fala isso em João, no capítulo 14, no versículo 16. Ele fala, João 14, 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus era um Consolador, porque ele era a expressão exata de Deus, e Deus é um Consolador. Jesus, um Consolador. Agora o Espírito Santo, ele é outro Consolador. E ele, como Deus, tinha seus amigos, como Jesus, que tinha seus amigos e falava coisas que ainda estavam para acontecer, ele veio também para ser o nosso amigo. Aleluia. E eu quero destacar nesse texto duas palavras: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu quero destacar a palavra outro e a palavra Consolador nessa noite. A palavra outro, como na nossa língua portuguesa, ela pode ser aplicada de duas maneiras diferentes, de duas maneiras distintas. Nós temos um exemplo: quando você vai num restaurante e você lá pede uma comida, e você come aquela comida, e aquela comida estava maravilhosa, aquela comida estava gostosa demais, e você pede uma outra, você está pedindo uma outra do mesmo tipo, porque ela era boa, era gostosa e você queria repetir, você pediu uma outra do mesmo tipo. Você pode ir num restaurante e você comer uma comida, Só que você não gostou daquela comida, você não gostou do tempero daquela comida, aquela comida não estava boa. E você pede uma outra. Você pede uma outra de um outro tipo, porque aquela não estava boa. Então nós podemos ter a palavra outra aplicada do mesmo tipo ou de um tipo diferente. No grego nós temos a palavra alos e a palavra héteros. A palavra alos significa um do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata. Meu Deus, que palavra poderosa! Alos, um do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata. Nós temos a palavra héteros, que é um do tipo diferente, da onde veio a nossa palavra heterossexual, onde fala de um relacionamento de uma pessoa com um sexo oposto. Quando Jesus ele diz que vai enviar outro consolador, o que que ele usa? Ele usa alos ou ele usa héteros? Ele usa alos. Ele diz: eu vou enviar outro alos consolador, um do mesmo tipo que eu, um do mesmo caráter que eu, um do mesmo tudo que eu, uma duplicata minha. Por isso que eu falei, quando a gente fala, eu queria estar no tempo que Jesus andou sobre essa terra, quando ele curou, quando ele operou maravilhas. Amados, quando nós falamos assim, é porque nós não entendemos o chamado e o ministério do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um outro do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata de Jesus. Oh, meu Deus do céu, aleluia. E essa duplicada de Jesus é morada de Deus no seu Espírito. Aleluia. 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 E eu quero também destacar a palavra consolador. Aleluia. A palavra consolador é uma junção de duas palavras gregas, para e calho. A palavra consolador é a palavra grega paracletos, se eu pronunciei certo, me perdoe, Rodrigo depois me corrige, tá certo, o Rodrigo está aqui, paracletos, que é a junção de duas palavras, para e calho. A palavra para é está ao lado. Está ao lado. Ela quer dizer um relacionamento de intimidade, de estar junto. Essa palavra para não pode ser aplicada a alguém desconhecida. Vou te dar um exemplo de para. A minha esposa, ela almoça comigo, ela janta comigo, ela faz compra comigo, ela viaja comigo, ela dorme comigo, a minha esposa está para comigo, ela está ao meu lado, ela está junto. Então significa que o Espírito Santo está para conosco, está ao nosso lado, intimidade, está perto, amizade, amigo. Eita, meu Deus. E a palavra calho. A palavra calho é convocação, chamado. Não é uma pessoa gritando e chamando, Josias, para ter um diálogo verbal, uma comunicação verbal. Não é isso. É chamado para algo específico, é uma convocação para algo específico. O apóstolo Paulo, ele usa uma forma de calho em Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, quando ele diz que foi chamado para ser apóstolo. Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo. Nós recebemos um chamado para um ministério, desde o ventre da nossa mãe. E o Espírito Santo, ele foi chamado, para quê? Para estar do nosso lado. Para estar do nosso lado, o Icalho é chamado. O Espírito Santo, ele foi chamado para estar do nosso lado. O ministério, o Espírito Santo tem um chamado, meu irmão, e o chamado dele é te acompanhar todos os dias, está com você todos os dias e não vai te desamparar, e não vai te frustrar. Meu Deus, o Espírito Santo tem um chamado, e o chamado dele é estar com você, estar ao seu lado, é ser seu amigo, revelar coisas que ele ouve do Pai, que ainda estão para acontecer, e falar com você. Ele foi chamado para estar junto de você, uma intimidade com você. Ele foi chamado para estar para com você. Amém, queridos? Você já deve ter tido alguma decepção com algum tipo de amigo. Isso pode já ter acontecido com você. E pode acontecer, o nosso amigo é homem, ele pode falhar. Ele acerta. Mas quando ele erra, ele nos decepciona. Você já pode ter tido alguma decepção com algum amigo seu. Jesus Cristo teve uma decepção com seus amigos. Os seus discípulos eram chamados de amigos, porque ele dizia que não posso chamar como servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor deseja. Mas o meu amigo, o amigo sabe, tudo que eu ouço do Pai eu faço conhecer a vocês, porque vocês são meus amigos. Então Jesus chama os seus discípulos de amigos, e ele tinha amigos mais achegados. Pedro, Tiago e João era mais achegado ainda do que os outros 12. E ele chama esses três, Pedro, Tiago e João, para orar com ele, no momento de agonia, no momento de batalha, no momento desafiador para ele, onde ele estava no Getsêmani e ia ser entregue às autoridades. E ele leva com eles os seus amigos para orar com ele, se distancia um pouco mais e deixa seus amigos orando. E ele ali orando, porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraco. Oreis para não cair em tentação, Jesus falando com os discípulos. E Jesus vai orar. Quando ele volta, ele encontra os amigos. Os amigos estavam dormindo. Que decepção. Quando ele mais precisou dos seus amigos estavam dormindo. Ele estava em agonia, a ponto de suar sangue. Era um momento muito delicado para ele. E ele não pôde contar com seus amigos. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 22, que veio um anjo do Senhor e o confortou. E quando ele o conforta, ele volta e encontra seus discípulos novamente dormindo. Ele, ei, vamos, se levanta, que o Filho do Homem vai ser entregue. Ele já foi e os soldados já estavam lá e prendeu ele. Mas com aquele conforto dos anjos, ele teve ânimo de vencer, de ir fazer aquilo que ele precisava fazer. E essa palavra conforto é em isco. Em, quer dizer em ou dentro, e isco, força, energia, poder. Aquele anjo deu força, poder, energia, para Jesus, que ele se levantou e vamos, agora o Filho do Homem vai ser entregue. Ele foi corajoso, com força, e foi fazer aquilo que ele deveria fazer. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, que a gente não precisa de um anjo vir nos fortalecer, nos confortar, porque nós temos o Consolador, o Espírito Santo. E Jesus, ele disse em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, permaneçam em Jerusalém até que você, o Espírito Santo venha sobre vocês, e vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós vemos lá no Getsêmani o anjo confortando, colocando poder e energia sobre Jesus. E agora, Jesus falando: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Falando que o Espírito Santo era o poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ele está dizendo que o Espírito Santo era o poder. Só que a palavra poder ali que ele usa é a palavra dunamis. Ele não usa iscos. Mas quando o apóstolo Paulo, eu quero ver com você em Efésios, no capítulo 1, já vai encerrar. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim, em Efésios, capítulo 1, versículo 19, ele fala: e qual a suprema grandeza do seu poder? Um poder, amém? Para com o que cremos, segundo a eficácia, poder também, segundo o poder, pode ser traduzido como poder, essa palavra eficácia, perdão, da eficácia da força, palavra força que pode ser traduzido como poder, do seu poder. Então nós vemos aqui três poderes: poder com os que cremos, segundo a eficácia da força, poder do seu poder, três poderes, aleluia. Lá em Atos capítulo 1, ele fala de um poder, mas aqui ele ora para a igreja, para que a igreja entenda qual é o poder. E essas palavras, esses três poderes, não são sinônimos, são palavras diferentes, são palavras distintas. Ele usa a palavra dunamis, poder, ele usa a palavra iscos, que foi o que o anjo fez com Jesus, e ele usa a palavra kratos, aleluia. E depois ele vai começar a falar qual é o poder kratos, o qual ele exerceu em Cristo Jesus. E ele volta a falar desses três poderes em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, quando ele diz: fortalecei-vos, dunamis, no Senhor e na força, kratos, do seu poder, iscos. Três poderes, amados. Três poderes que, quando o Consolador vem sobre nós, nós recebemos: poder dunamis, poder kratos e poder iscos. O poder dunamis ou em dunamis é o poder explosivo, da onde veio a nossa palavra dinamite. Os gregos, escritores gregos, traziam referência dessa palavra dunamis para homens que recebiam poder para uma tarefa sobre-humana, para uma tarefa especial. Esses escritores diziam que Hércules, aquele homem forte da mitologia greco-romana, era resultado de dunamis nele. Meu Deus, esse é o poder dunamis que nós recebemos para uma tarefa especial: ser produtores de evidências, testemunhas de Cristo. E o poder kratos E foi o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o poder demonstrativo, é o poder em demonstração, é o poder em manifestação, é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e colocou à sua direita, acima de principado, de potestade, de todo domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, quando os soldados romanos que estavam lá na ressurreição de Jesus, esse poder começou a se manifestar, a ressuscitar Jesus, os soldados ficaram caídos como mortos. Tamanho era o poder em manifestação, tamanho era o poder manifesto. E o poder iscos é a força, é a energia, é a figura de um fisiculturista, de um homem musculoso, de um homem muito forte. Então esse poder, amado, está na pessoa do Espírito Santo, está na pessoa do Consolador, que está dentro de nós. Jesus, ele recebeu isso, ele recebeu energia, ele recebeu força do anjo, mas nós recebemos do Espírito Santo. Amados, eu não sei qual o poder que você está precisando aí na sua casa nessa noite, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele foi chamado para estar ao seu lado, e ele é o seu amigo fiel. Ele não vai dormir quando você precisar, ele não vai falhar quando você precisar dele, ele vai estar sempre à sua disposição quando você precisar. E se você se encontra desanimado, sem força para enfrentar aquilo que você precisa enfrentar nessa noite, nessa noite você vai receber esse conforto, você vai receber essa energia, você vai receber essa força, esse poder para você enfrentar aquilo que você precisa. Coragem, coragem, força, vamos! Nessa noite você está recebendo essa energia e esse poder. Se você está precisando de uma manifestação de cura, o Kratos, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que trouxe vida ao corpo dele, que transformou o corpo dele corruptível em um corpo incorruptível, é o mesmo poder que está na pessoa do Espírito Santo, que habita dentro de você, e ele vai trazer vida agora ao seu corpo mortal, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Esse poder, esses poderes te alcançando nessa noite, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo, o poder de Deus, ele foi chamado para estar ao seu lado. Ele foi chamado para estar ao seu lado, para estar para com você, para ter um relacionamento de intimidade com você, para ser o seu amigo, revelar coisas que ainda estão para acontecer. Ele está aí, agora, se manifestando aonde você estiver, trazendo força, trazendo energia, aleluia, para você enfrentar o que você precisa enfrentar, trazendo poder curador agora, vivificando todo o seu corpo mortal, te encorajando, aleluia, aleluia, a você amanhã ir trabalhar e fazer o que você tem que fazer sem medo, aleluia, aleluia, com força, com poder, com energia, te dando ânimo, te fortalecendo agora em nome de Jesus, aleluia, porque esse é o ministério do Espírito Santo. Ele foi chamado para estar ao seu lado, para falar com você coisas que ainda estão para acontecer, e para te animar, te fortalecer, trazer força para você, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por esse poder. Obrigado por esse poder. Obrigado por esse poder se manifestando em nossas vidas. Obrigado por esse poder, por essa energia, por essa força sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.